Então vamos hoje estudar o terceiro princípio.
O terceiro princípio. Eu creio com fé perfeita que Deus não tem corpo. Conceitos materiais não se aplicam a ele. Não existe absolutamente nada que se assemelhe a ele.
Ou seja, ele tem uma característica que é única. Uma vez que nada se assemelha a ele, sua característica é única. E o que é? É abstrato. Não tem corpo. Mas a palavra abstrato é mais ainda. Quando não tem corpo, o que significa? Também. É difícil definir. Certo? Quando você define, automaticamente o que está fazendo?
Dando corpo.
Limitando. O corpo é limitado também. A matéria é limitada. Por isso também não teria lógica de poder assinar ou caracterizá-lo dessa forma. Vai.
Igdal. Ele não tem forma corpórea. Ele não é um corpo. Ele é incomparável em sua santidade.
Então aqui diz que, quando diz que nada se assemelha a ele, não é somente no corpo, que vai mais longe. Nada é comparável a ele em que ele é incomparável em sua santidade. Não é uma questão de física, do corpo dele, da matéria, senão a própria espiritualidade de Hashem.
O terceiro princípio afirma que Deus é totalmente imaterial. Nós acreditamos que esta unidade que denominamos Deus não é um corpo, nem uma forma física.
Nem uma força física. Ou seja, nada físico se atribui a ele. São formas de querer manifestação, na melhor das hipóteses.
Nada associado ao físico pode ser aplicar a ele.
De nenhuma maneira.
Não podemos dizer, portanto, que Deus se movimenta, descansa ou existe em determinado lugar. Coisas assim não podem acontecer nem fazer parte de sua natureza intrínseca.
Ou seja, nenhuma característica física. Nós vamos ver mais na frente. Contudo, não vamos dizer que Deus, sabe, que nós falamos, Inelo e Anubelo e Janjo Meristral, eles que não dormem nem cochila. Não se pode dizer isso para Deus. Então, o que significam todo esse tipo de expressões? Ok? Depois a gente, no final, podemos discutir sobre isso.
Quando nossos sábios falam de Deus, eles ensinam, por conseguinte, que conceitos como combinação e separação não se aplicam a ele. Eles afirmam no Talmud: nas alturas não existe nem posição sentada, nem posição ereta, nem combinação, nem separação. Diz o profeta Isaías: a quem me comparareis? A quem sou igual? Diz o santo: se Deus fosse físico, então ele seria semelhante a outras coisas físicas. Em muitos trechos, porém, nossas escrituras sagradas falam de Deus em termos físicos. Assim encontramos conceitos como caminhar, estar de pé, estar sentado e falar sendo usados com relação a Deus. Em todos esses casos, contudo, a escritura só está falando metaforicamente. Nossos sábios nos ensinam: a Torá fala na linguagem dos homens.
Ou seja, cada vez que encontramos uma expressão dessas, certo? O que está querendo dizer?
Está feito para o homem entender.
Uma forma figurativa para nós podermos imaginar do que ele está se tratando. Que Deus tirou o povo judeu do Egito com mão forte e braço estendido. Certo? Diz o versículo. Nós falamos, na Gadá mencionamos e analisamos, é justo esta passagem. O que significa? Deus tem um braço forte que faz alterofilismo, braço estendido, senão que estaria de mão fechada aqui, de braço fechado. Qual é a frase? Por que ele está querendo nos dizer assim? Então simplesmente são expressões para nós entendermos do vigor, da força, certo, que Deus utilizou. Ok?
A Torá nos ensina esse terceiro princípio quando afirma: vós não vistes imagem alguma. Não podemos conceber que Deus possua qualquer imagem ou forma. Isso porque ele não é um ser ou uma força física, conforme discutido anteriormente.
Uhum.
Código Fundamentos da Torá. está claramente dito, tanto na Torá como nos profetas, que Deus não possui um corpo nem qualquer outro atributo físico. Assim está escrito: o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Um corpo físico, porém, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma diz a Torá: vós não vistes imagem alguma. Deus disse ainda a seu profeta: a quem me comparareis? Ao que eu sou igual? Se Deus fosse um ser físico, então ele seria semelhante a outras coisas físicas.
Uma vez nós falamos, não temos falado que não é semelhante a nada. Isso vamos ver depois. Então, essa é uma pergunta óbvia que surge. Se nós dizemos que o homem, se Deus não é semelhante a nada, e não dizemos que o homem foi semelhante, criado, foi feito imagem e semelhança de Deus, o que significa isto?
Que essa imagem é semelhança de Deus.
O que significa isso?
Uma vez convencidos
da... É filosófico, mas pode se tomar...
É filosófico? A Torá não é filosófica. A Torá é um livro não de filosofia.
Não, isso é...
Certo?
Uma vez convencidos da verdade disso, podemos achar difícil compreender muitas passagens da Torá. Assim encontramos expressões como debaixo de seus pés e escritas pelo dedo de Deus. Em muitos lugares encontramos também frases como a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Todas essas expressões são, na verdade, adaptações ao intelecto humano, que só é capaz de pensar em termos do físico. A Torá fala assim na linguagem dos homens.
Ou seja, para a gente poder entender, senão a coisa fica abstrata demais, e aí cada um entende o que consegue, não é um entendimento claro.
Um exemplo é que tem que falar sobre as asas, que se fica perdido sobre as asas.
Sim.
Quer dizer, entender que Deus tem asa, não.
Tá bom, mas
é, sobre,
sobre amparo, proteção.
Manto protetor, né? De
Deus. Também, manto.
É, ele tem um paletó.
Não, o manto protetor, que nem Super-Homem, tinha capa, Batman, sabe? Você viu os grandes protetores da humanidade.
Elas são todas metáforas. Por exemplo, encontramos na Torá expressões como: eu afiarei minha espada fulgurante. Podemos dizer então que Deus tem uma espada, ou que ele precisa de uma espada com a qual possa matar? Nós compreendemos, porém, que a expressão é usada de modo alegórico. O mesmo se aplica a todas as expressões semelhantes. Podemos confirmar esta visão como o fato de diferentes profetas descreverem Deus de maneiras completamente diversas. Assim, um profeta afirma que percebeu Deus com uma vestimenta tão branca quanto a neve. Outro profeta descreve com suas vestes tingidas de vermelho. O próprio Moisés viu Deus no Mar Vermelho como um poderoso guerreiro, enquanto no Sinai ele o visualizou como um guia de orações envolto em seu talit. De tudo isso, concluímos que Deus não tem forma ou imagem. O que é visto é apenas uma visão profética.
Olha, a visão profética é uma manifestação, só uma revelação.
A verdade e natureza de Deus encontra-se fora do alcance do intelecto humano. O homem é simplesmente incapaz de captar ou compreender Deus. Por isso encontramos: acaso podes, esforçando-te, entender Deus? Podes entender perfeitamente o Onipotente? Portanto, é preciso compreender o que Moisés queria dizer quando pediu a Deus: mostra-me a tua glória. O que Moisés desejava era conhecer a verdadeira natureza de Deus. Ele queria compreendê-la tão bem quanto alguém conhece uma pessoa quando contempla seu rosto. Nesse caso, as feições da pessoa ficam gravadas na mente daquele que vê, e ela é vista como um indivíduo distinto de todos os outros. É isso que Moisés desejava. Ele queria compreender a natureza de Deus a tal ponto que ela estaria separada em sua mente de tudo o mais que existe. Deus respondeu a Moisés que isso era impossível. O intelecto de um homem vivo, constituído de corpo e alma, jamais poderia compreender isso. Assim ele disse a Moisés: não poderás ver a minha face, pois nenhum homem pode ver-me e viver.
Por uma questão, até uma questão de natureza. Eu não posso fisicamente captar o abstrato. Mais ainda, eu não posso, limitado, como um corpo físico limitado, captar o ilimitado. Se eu sou limitado e Hashem é ilimitado, eu não posso pretender captar. O que significa captar? Compreender, certo? Conter. Não posso ter. Quando eu vejo alguém, o rosto dele fica gravado em mim. Eu não posso gravar o ilimitado dentro do limitado. Por uma questão de, no mínimo, de espaço.
Mas dessa última frase que o Isaac falou, nenhum homem pode ver meu rosto e viver.
Porque o conceito físico...
Deduz-se que...
Que no mundo vindouro, sim. Porque é um outro plano. Mas por isso...
Mas vai ver uma face?
Não, não é uma face. É tudo.
Uma representação.
Não
mas conceito. A gente também vai deixar de ser físico. Então a gente vai ter outra percepção.
Vai estar em outro plano. Numa outra dimensão, vamos dizer assim. Vai.
Não sei se eu já vi ler. Mas Deus revelou coisas a Moisés que nunca haviam sido reveladas antes e que nunca serão reveladas de novo. Na sua mente, Moisés era, portanto, capaz de distinguir Deus de tudo o mais que existe. Mas isso era apenas como ver as costas de uma pessoa, quando só se pode enxergar seu corpo e sua roupa. Pode-se ainda distingui-lo como indivíduo, mas isso não é o mesmo que ver a sua face. A Torá alude a isso quando fala que Deus disse a Moisés: verás minhas costas, mas meu rosto não será visto. Como Deus não é um corpo nem qualquer outro tipo de entidade física, é evidente que nada associado ao físico pode se aplicar a ele. Não podemos aplicar a ele conceitos como combinação e separação, posição e tamanho, em cima e embaixo, direita e esquerda, atrás e na frente, sentado e em pé. Ele também não existe no tempo. Conceitos como começo, fim e idade, portanto, não se aplicam a ele. Além disso, Deus não muda, pois não há nada que possa fazê-lo mudar. Não podemos...
Peraí. O que significa que Deus não muda? Nada pode fazê-lo mudar? Então nós fazemos chuva, tudo isso, não muda Deus?
Você muda a intenção, mas não muda
a
essência dele.
Certo? Se eu me comporto direito ou me comporto mal, não muda Hashem?
Não, muda você.
Perdão. Só estou jogando a ideia, não estou... Tá.
É isso que eu estou discutindo, já estou respondendo o que eu acho.
Muda as consequências que você vai ter, não é ele.
Mas ele é inalterável.
Exatamente. Tudo que nós fazemos não afeta ele. Vamos lá.
Nem deixa ele, como a gente fala assim, despertar a ira de Deus.
Mas é uma manifestação de Deus, que a ira de Deus é uma coisa relativa.
Despertar significa um...
Teu filho te deixa, tua filha te deixa bravo. O que aconteceu?
Fiquei bravo.
Mas você mudou?
Mudou.
Você deixou de amar tua filha?
Não, eu deixei de amar, mas você teve uma mudança.
A manifestação foi diferente. É. Agora, e qual o intuito? O ideal, pelo menos. Qual o intuito? Quando você fica bravo com ela, por quê? Porque você está alterado que ela te deixou bravo, e aí você desconta a tua raiva nela, ou você castiga ela porque você quer o bem dela e dessa forma que você vai consegui-lo?
Normalmente é a primeira hipótese.
Mas deveria...
Em Deus o que deveria, é o contrário.
Porque o que deveria ser mesmo você seria a segunda. Você castiga teu filho por quê?
Te deixou nervoso.
Mas o que deveria ser? Você deveria castigá-la.
Para
ensinar, uma forma de ensinamento. Se ela tivesse, por exemplo, você castiga a tua filha. Por que não castiga a tua filha? Ela não faz nada.
Ela
não faz nada que te contradiga.
Ela nem mora.
Ela não mora mais em casa, mora com o marido, com sua filha, tudo mais. Mas o conceito de que ela já é uma mulher casada e tem seus próprios filhos não significa que não te deixa eventualmente alterado. Contudo, você, em todo momento, você para e pensa, puxa, minha filha é assim, minha filha é assado. É uma mulher já feita, uma mulher com princípio, já fez o trabalho, acabou. Agora é só conviver. Quando ela é pequena, não, você está tentando o quê? Corrigir. Mesmo assim, se você vê uma atitude errada, você vai dizer para ela. E também vai ficar chateado de certa forma por determinadas coisas.
Mas acaso que Deus, ele repreende só.
Para o intuito de nos consertar.
É.
Só isso.
É isso.
A ira de Deus
Ele não deixa de amar.
Não é que, mas é que a ira de Deus não é como um ser humano que afeta seu estado de humor.
Ah.
Entendeu? O cara te deixa nervoso, aí o que você faz? Bate o telefone na cara dele. Deus não te bate o telefone. Ele... Se ele te bate o telefone, para você se tocar, meu,
eu tô gritando,
tô agredindo, tá agredindo. Mas mesmo assim, não dá.
Isso aí ele nunca muda, o que muda são as manifestações, é isso.
Uhum. E muitas vezes você não grita para outro te bater o telefone. Você simplesmente falou que ele não queria ouvir. Tem pessoas que simplesmente não querem ouvir, então eles o que fazem? Fogem, se levantam, vão embora, batem o telefone. Isso são criancice. Que não é uma criança. Quando você dá bronca numa criança, que ele quer ir embora, não quer ouvir.
Isso, César, conversa porque a última frase foi...
Porque a última frase está falando justamente...
Deus não muda, pois não há nada que pode fazer mudar.
Entendeu? Então, na prática, quando a gente se comporta como se comporta errado, não é que a gente muda a Shem. Só isso. Vai continuar, César, aqui.
Não podemos, por conseguinte, aplicar a ele conceitos como vida e morte em um sentido físico. Não podemos usar termos como sabedoria e tolice no mesmo sentido em que os empregamos ao falar em um ser humano. Estados como sono e vigília, raiva e riso, alegria e tristeza não se aplicam de maneira nenhuma a ele. Ele não se mantém calado, ele também não fala como uma pessoa faz. Por isso nossos sábios ensinam, nas alturas não existe nem posição sentada, nem posição ereta, nem combinação, nem separação. Devemos, portanto, compreender que sempre que a Torá ou os profetas falam sobre Deus, eles o fazem de modo metafórico e alegórico. Isso é verdadeiro no que concerne as expressões já mencionadas, e também no que se refere à expressão como aquele que está sentado nos céus rirá. Eles provocaram-me a ira com sua vaidade, assim como Deus se alegra, três pontinhos. No tocante a todas essas afirmações, nossos sábios dizem que a Torá fala na linguagem dos homens. O próprio Deus perguntou ao seu profeta, porventura a mim que eles provocam a ira? Deus disse a seu profeta, eu sou Deus, eu não mudo, mas se Deus algumas vezes ficasse alegre e outras vezes zangado, ele na verdade mudaria. É evidente, portanto, que nenhum desses estados pode se aplicar a ele. Todos esses estados existem apenas em seres físicos, que vivem nesse mundo inferior e escuro. Nós habitamos em casas de barro, cujas fundações estão na poeira. Deus, porém, está acima de todas essas coisas.
Ou seja, que cabe a nós simplesmente essas mudanças de estado de ânimo. Certo? Nós nos alteramos, por exemplo, algo que nos... Como se diz? Nos altera, nos deixa nervoso, nos irrita. Só que você sabe que isso agora acabou, vai passar. Isso te dá uma certa forma, te dá uma... Não te acalma, por exemplo, quando você toma uma injeção para uma dor, como se chama, um anti-inflamatório, alguma coisa. Um analgésico. Você já tomou, não te calma a dor. Mas no mínimo...
Diminui.
Te diminui a ansiedade, porque você sabe que daqui a pouquinho vai fazer efeito. Enquanto que faz efeito, você está sofrendo a dor, certo? Mas pareceria que você recupera forças de algum lugar desconhecido, até que a dor passa. Por quê? Porque te deram alguma coisa. Tem casos médicos que dão, como chama, tipo farinha, como chama isso?
Placebo.
Sabe, porque a pessoa já se sugestiona. Mas isso é algo humano, não é, Hashem? Essa é a questão. Vamos lá.
Código arrependimento. São cinco que se incluem na categoria dos incrédulos.
Ou seja, quem são incrédulos, não? Quem não tem fé. Vai.
Aqueles que admitem que existe um Senhor, mas afirma que ele é físico ou tem uma forma.
Ou seja, de forma categórica... Deus não tem forma, certo? Não somente diz que Deus existe, mas não tem forma nenhuma. Nem forma de caráter, nem forma de espírito, nem forma de física, nenhum tipo de forma. Ok? Ficou claro alguma dúvida, alguma pergunta?
E Mashiach, quando vir, vem com
forma. Mas estou falando, Mashiach
é enviado.
Aqui estou falando, é enviado de alguém, não é alguém.
Bom, tá certo.
O enviado do rei, não é o rei. Certo?
Pontos para discussão. Como se relaciona o segundo ou terceiro princípios?
Qual é o segundo? Vamos repetir. Segundo princípio era...
Eu creio com fé perfeita que Deus é um, não existe nenhuma unidade que seja de algum modo como a sua, apenas Ele é nosso Deus, Ele foi, Ele é e Ele será.
E o terceiro?
Deus não tem forma.
Ou seja, o segundo fala de quê? Da unidade de Deus. E o terceiro nos fala de?
Forma.
Da forma de Deus. Qual a diferença entre o segundo e o terceiro? Qual a diferença, a relação? A relação que um complementa o outro. Certo? Um nos diz como ele é, outro como se manifesta. Concorda ou alguma opinião diferente?
O segundo diz...
Como a chamé? Unidade.
Uma unidade.
É um.
Divisível.
E não existe ninguém como ele.
E o segundo
diz... O terceiro diz da forma dele.
Porque
por isso complementa.
Porque se ele é um único... E ele não tem forma.
Mas nenhum tipo de forma se aplica a ele. Forma nem física, nem forma de caráter, nem forma de personalidade. Nada. Ou seja, que seria uma unidade mais ainda simples, onde não tem nada que... Sim ou não?
Não, pelo que eu estou entendendo, então Deus não tem raiva. Concorda?
O que significa não ter raiva?
Não, não, a gente falou que Deus não fica irado e não fica com raiva nem nada.
É forma figurativa.
A história de... que
vai despertar a ira divina.
Vai despertar a ira divina.
É uma forma figurativa de falar. O que você entende por ira? Vamos lá. O que a gente entende por ira? Alguém que está irado. Não é irado.
Ele vai ficar... A linguagem... Ele está bravo.
Vai ficar mais bravo ainda, por quê?
Por alguma coisa que...
Ou seja, que o castigo que ele vai te impor, a punição ou a correção que ele vai te impor vai ser mais forte. Sim ou não? Olha, melhor não deixar ele bravo. Que nem você chega em casa todo aí, tua esposa fala para tua filha, olha, melhor não deixar o papai bravo, porque hoje ele está meio nervoso já. Ou seja, o que acontece? Isso é um conceito humano. Onde você, teoricamente, se você deixar...
Você fala assim, se você fizer mais alguma coisa, eu vou entrar bem.
Hoje vai ser pior. Normalmente ele ia me dar uma advertência, hoje vou... Cartão vermelho. Sim? Vai ser já aqui, segunda.
O que a Torá quer dizer quando afirma que o homem foi criado à imagem de Deus?
Essa pergunta é óbvia, nós estávamos falando disso. Se Deus não tem forma, se Deus não tem imagem, se nada se assemelha a Ele, então o que significa o homem foi feito à sua imagem e semelhança? E cabe?
Eu acho que ali aqui está se referindo que a gente também é feito de alma.
Como? Desculpa?
Que a gente é feito de alma.
Do sopro.
Né? E quando a gente fala da nossa alma, também é a nossa alma igual. Seja, não tem forma, não tem...
O que significa?
Ah, quando a gente fala o homem foi feito à imagem de Deus, tá, o homem foi feito fisicamente e espiritualmente, né? Com alma, com corpo e com alma. Então, se a gente... Aqui eu acho que está vinculando a resposta totalmente
ao espírito. É porque espírito. A gente tem espírito. Uma parte do espírito de Deus.
Mas quem tem isso?
O homem.
Todo ser humano.
Todo ser humano. Só.
Todo ser humano. A quem se refere aqui? Que todo ser humano, de fato, com seu livre-arbítrio, com sua consciência, certo? Com suas características, isso que ele, de aspas, entre aspas, sua alma, seu ser, sua essência que é semelhante a Deus, não seu corpo. Não é seu caráter, que seu caráter também às vezes tem características que são inatas, hereditárias, mas muitas características são socioculturais. É simples. Você pega dois gêmeos e coloca um para ser educado aqui no Brasil e outro ser educado no meio do mato, na África, vai ser totalmente diferente. A carga genética pode ser a mesma, mas ele for, como se diz, um vitelino. Mas contudo, cada um vai ter a sua característica para o ambiente, para a educação
que ele teve,
que ele foi no ambiente que ele coexistiu.
Pelo meio que ele estava.
Certo? Então, quando dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa isto? Imagem. Imagem não é uma questão, uma característica física. Se bem que nós atribuímos a palavra imagem às características físicas. Temos uma imagem e outra imagem. São duas fotos, duas imagens. Não tem os objetos aí. Só imagem. O que é? Uma representação, eventualmente. Ok?
É, mas é bem específico quando fala a imagem e semelhança, né? É uma coisa...
Porque um trata da imagem, da forma, entre aspas, e outra das características. Mas ainda espirituais. Não é fisicamente.
Estou falando das características espirituais.
Tem muita... Exatamente. Do ser humano. O ser humano, no seu poder de livre-arbítrio, que o animal não tem, o ser humano é uma característica diferente. Nós, na Torá, distinguimos entre ser humano e animal de forma categórica. Não é um animal racional, desculpa. Então você vê no ser humano, que inclusive não sabe determinar, estabelece que ele é quê? Como ele é denominado? Como falador. O poder de comunicação. Essa é a característica do ser humano. Ele fala.
É correto afirmar que Hashem tem livre-arbítrio também, ou não?
O que significa livre-arbítrio?
Ou seja,
ele faz o que quer?
Ele faz o que quer, sim, mas ele opta ou não opta?
O que significa optar? Optar, você opta como tem a possibilidade de fazer o bem ou o mal. Não tem mal que vem de Hashem.
Ah, pode ser uma coisa dura.
Dura não é mal. Dura é você vai usar a dureza quando a coisa precisa de dureza.
Mal que vem de Hashem pode ser o Yetzirah.
Não é mal. É o bem. É aquilo que nos dá a possibilidade de merecermos a recompensa quando lutamos e vencemos ele. Todos nós temos Yetzirah. Todos nós temos uma vontade, às vezes, de fazer algo errado. Que o Yetzirah, que ele nos deu. Quando nós, como se diz, dobramos, quando hoje de manhã acordamos e vimos para a sinagoga, em vez de seguir dormindo, depois desse final de semana chuvoso e frio, entre aspas, a gente tem a opção de seguir dormindo mais meia hora, sob as cobertas, e decidimos, não, vamos na sinagoga. E foi uma opção. Então, e essa recompensa vem por quê? Porque vencemos o Yetzirah. A gente poderia ter, entre aspas, sucumbido, que se nós podemos estar até agora aqui estudando, poderíamos estar dormindo, no mínimo até 15 minutos atrás. Mas não, acordamos cedo para estar aqui antes das 7 e para poder. Certo?
Pode continuar?
Sim, lógico.
Por que a Torá fala de Deus como se ele fosse igual a nós? Já falei sobre isso?
Não. Por que a Torá fala sobre Deus como se fosse igual a nós? Compara.
Para entender, é justamente aquilo que a gente está vendo, para a gente poder compreender.
Porque dessa forma nós conseguimos entender. Fica mais fácil falar que Deus tem mão. Senão como Deus me, entre aspas, faz as coisas. Como Deus é feliz se não tem cabeça? Como Deus enxerga se não tem olhos? Nós falamos que Deus enxerga tudo. Como Deus sabe tudo se não tem nem computador?
Sim,
agora, ontem à noite, numa festa de Bar Mitzvah, numa cerimônia de Bar Mitzvah, e uma pessoa estava comentando comigo, inclusive, que... Como chama? Que hoje em dia, creio que está escrito, que vai tudo ser nas nuvens e tudo mais, prova que Mashiach está chegando. Por quê? Porque hoje em dia está tudo na nuvem. Antigamente guardávamos tudo num computador. Hoje em dia está tudo na nuvem. Então Mashiach já pode chegar, está tudo lá na nuvem. Ele já chega, já vamos com tudo, não tem nem que levar a pendrive.
Esse lado ilimitado de Hashem, que se coloca aqui, que também é a gente, como ser humano, tem essa característica de ter essa semelhança com ele. Isso pode ser considerado também para a gente interpretar nosso potencial assim, de uma maneira ilimitada?
Ou... Não entendi, desculpe. Não te prestei atenção, boi.
Quando se fala da semelhança do homem perante a Hashem, a sua imagem e tudo mais, está se referindo, você explicou bem, está se referindo apenas ao lado espiritual do homem, né?
Certo.
Tá, e quando a gente considera que o Hashem é ilimitado e a nossa Neshama, de certa forma, também seria ilimitada, isso também...
Não de certa forma, ela é.
Ela é ilimitada.
Aí entramos já numa diferença entre a Neshama de um Yodi e de um Goi.
Mas isso cria um conceito de que a gente tem um potencial ilimitado também ou não? Eu tenho um potencial para ser X durante minha vida, você tem um potencial para ser Y?
Todo mundo tem um potencial.
Ilimitado?
Não ilimitado, potencial é limitado.
Limitado.
As ferramentas são ilimitadas, só que também temos o Yetzirah que nos deixa... Que coloca como se fosse um...
Ilimitado, o potencial ilimitado, como que é isso?
É muito simples. Você já viu uma represa? Já foi uma represa hidrelétrica?
Sim.
O que acontece? Você tem um caudal de água aparentemente ilimitado. E de repente você colocou uma represa. O que é que você faz? Simplesmente controla o que vai passar por aí. Esta represa que vai controlando, o que que faz? Automaticamente. Vai gerando uma energia. É isto o Yetzer Hará que faz. Ele vai freando a água. Mas as águas que conseguem passar geram uma energia muito grande no mundo. Isso que acontece. O Yetzer Hará é a represa que não deixa a Neshama se manifestar. A Neshama quer cumprir mais mitzvot. A Neshama não quer dormir. A Neshama quer colocar o Shemant Tefilin. A Neshama não quer... Simplesmente comer. Que comer para poder ser inventado para servir a Deus. E assim por diante. Certo? Quando ela consegue finalmente vazar pelo Yetzer Hará, gera uma energia incrível. Mais do que eletricidade. Ok? Então, o Yetzer Hará, na verdade, o que é?
A barreira.
Mas a barreira aqui... faz que a Neshama consiga produzir. Quando ela consegue ultrapassar a barreira, aí que se forma energia. Seria água normal. Seria o rio lá.
Mas eu entendi. O que ele quis dizer é que o homem ele pode crescer mais, mas não chegar, quer dizer, não chegar à perfeição.
Não
que
entendi.
Seria Deus.
Desculpa, não entendi.
O que ele quis dizer é o seguinte, que o homem, como ele tem uma parte de Deus, ele tem uma parte ilimitada também.
Que Deus criou, nosso corpo, nossa matéria.
Não, a parte espiritual, nós estamos
falando. Não, o que significa limitado? É proporcional. Se Deus te dá uma chama ilimitada, com Yetzer Hará limitado... Então não seria uma guerra justa. Faz parte de uma regra que seja justa, entre aspas. Se não seria fácil vencer o Yetzer Hará, e nós vemos que não é tão fácil. Você conta que o rabino, um grande rabino, tinha uma vez um aluno que ele falava para ele, falava, você não pensa que o Yetzer Hará é fácil. Falou, mas rabino, não tem problema, eu estudei Torá, não se preocupa, o Yetzer Hará estava lá junto com você na aula de Torá. Ele estava com você na hora de falar. Os seus argumentos ele também conhece, porque ele estudou junto.
Agora, esse conceito de Dauzir, eu acho muito interessante, mas agora eu te pergunto uma coisa. Ou seja, assim como se entende que o Yetzer Hará seria a... Como se fala? A hidrelétrica, né? A usina.
Não, seria a represa.
Seria a represa.
A usina como um todo somos nós.
Que vai segurar um pouco de água... E aquela que passar vai ter um potencial incrível.
Está segurando a Neshama, a água.
Significa que o Yetzer Hará sempre vai estar...
Te brecando.
Ele é mais forte
sempre vai fazer algum gol.
Não, ele não vai, ele não faz gol, ele te breca.
Não, você evita que você faça.
Não, você vai poder fazer mais gol do que ele, mas ele sempre vai fazer algum golzinho, isso sim.
Entre aspas, você está querendo comparar. É que temos mitzvot assim, mitzvot lotas, mitzvot positivas e mitzvot proibitivas. Então depende como. Na prática, você tem que fazer. Não te deixando fazer seria não fazer a mitzvot positiva. E o te fazer um gol seria a mitzvot proibitiva, entendeu? Temos, é que o ser humano tem, Deus te exige uma dupla atitude. Deus espera de nós uma atitude em dois sentidos.
Não só que você
não só que eu faça
proibições, você não faz, não
só me absteia, me controlar, porque também tenho que me controlar de certas coisas. Eu tenho Yetzerá que também faz gol. O que significa? Ele quer que eu não coma caché, ele quer que eu amaldiçoe, ele quer que eu fique com raiva, ele quer que eu cobre juros, ele quer que eu faça tudo o que não se deve fazer, que seria o golzinho dele. E ao mesmo tempo não quer que eu faça os meus gols, que são mitzvot positivas, como o matzá, vim a tefilá, fazer Shema Israel, dar tzedaká, fazer brachá de lulav, etc. Ele não quer que eu faça os meus gols. Entendeu? Então, nesse sentido, sim, pode comparar com um jogo de futebol. Tem a mitzvah positiva e a mitzvah proibitiva. A mitzvah positiva farás gol, e a mitzvah proibitiva não levarás gol. Só que neste jogo eu tenho que sair desse campeonato sem ganhador. Não adianta ter empatar.
É nesse ponto que eu estou falando. Ou seja, o objetivo é você buscar o resultado de ser um ganhador, de ser um vencedor. E sabendo que você não você vai tomar gols.
E você tem que dar, se estudar a Torá, vai ter as forças, talvez a defesa certa para não levar gol.
Para levar pouco.
Ou para não levar. Bom.
Mas quando você fala está falando já de perfeição, coisa que ninguém...
Tzadik. É. Por quê? Eu não acredito que tem tzadikim.
Então, pelo que eu já li uma vez...
Você, se você leva gol, não pode dizer que todo mundo leva gol. Cada um tem seu próprio jogo.
O Estrará é mais forte que o Etzer Tov.
Não é mais porque forte, é proporcional. Só que estamos num mundo físico... Só que estamos num mundo... Onde que estamos num mundo físico material... E nós estamos com ferramentas materiais. Não é o que nós temos, que nós sentimos no nosso corpo, não é nossa alma. Então, isso que o Rabbi Levitzchak sempre... Tem uma história com o Rabbi Levitzchak de Verdiche, vai ter Rosh Hashanah. Uma vez ele falou para Deus, Deus, você é muito injusto. Você julga a Israel pelo que eles fazem ou deixam de fazer espiritualmente no mundo físico. Por isso não é justo. Por quê? Você pegou lá, mas é, este mundo com todas as tentações e colocou na frente de tudo, a olho nu. E a Neshama, com o mundo vindouro, você colocou um livro na prateleira.
Escondido.
Eu te garanto que se você fizer o contrário, guardar o Lama Zé com suas sensações na prateleira e colocar o Lama e o Lama Ba, o mundo vindouro com todas as mitzvot de espiritualidade a olho nu, todo mundo seria tzadik. Que na prática vivemos num mundo onde as tentações e tudo mais prevalecem, porque enxergamos através do quê? Do físico. Nos alimentamos através do quê? Do físico. Então, isso que aparentemente parece ser mais forte, porque nos baseamos numa sociedade com valores que são físicos também. É simples. Para correr 3 vezes por semana no parque da Água Branca, temos condições. Para ir na sinagoga 2 é difícil.
Agora, trazendo isso um pouquinho mais para o lado material, isso aqui é a aula espiritual, mas trazendo um pouco para o lado material. Quando a gente vê, já participei de alguns cursos que a gente vê, por exemplo, dois seres humanos. Um que sente que o seu Yetzirá, não o seu Yetzirá, as suas resistências são muito grandes, o outro que não acha, que sente que não, que pode ir para cima. Um vira o Eike Batista e outro vira um cara com bastante dificuldade. Tem a ver esse contexto, seja, de que forma que a gente vê no seu Yetzirá para a gente achar que ele é muito ou ele é pouco?
Eu vou te explicar. Isso depende.
Tem gente que fala, eu vou pra cima, sabe, eu vou no meu risco, e essas pessoas muitas vezes vão, acabam conquistando o mundo. E tem outra que fala assim, não vou, porque se eu for, talvez, vou me dar mal, então não
às
vou.
Às vezes.
Essa é a limitação que ele questiona um
pouco. Às vezes.
É um medo de enfrentar.
Como que é toda vez?
Às vezes, tem pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm sucesso. Muitas vezes está atrelado com a função dele. O Yetzer Hará, para um é muito difícil vir na sinagoga, para outro é muito difícil dar tzedakah. Por exemplo, você diz, puxa, dar tzedakah, o que é? Todo rabino, tu faz o cheque e acabou, não me enche. Não me enche, mas não vai vir no shir. Te dá tzedakah, mas ele não vai vir no shir. E outro vem no shir, mas não vai pôr a mão no bolso. Cada um tem seu Yetzer Hará. Te digo isso nesse exemplo, te digo estudar a Torá, te digo qualquer outra mitzvah, certo? Tem gente que vai de voluntário e trabalha como voluntário em qualquer instituição. E tem gente que não está afim de projeto nenhum. Imagina, vou largar minha vida para me dedicar a outro. Quanto custa um funcionário? Tal, está aí. Eu pago. Entende, não?
Mas
cada um... Todo mundo faz. Todo mundo faz. O que eu estou querendo dizer é o quê? Se tua missão, espiritualmente falando, é você ajudar pessoalmente, o Yetzer Hara vai dizer, sabe o quê? Faz outra coisa mais útil. Melhor dar o dinheiro e acabou. Entendeu? Qual é a tua missão? Qual é a tua função? Ah, mas eu gosto de fazer isso. Eu acho que é melhor eu faço aquilo. Então você tem que saber qual é a tua limitação. E não adianta. Agora, às vezes, a tua limitação prova que é isso que você tem que se esforçar.
Nisso que você tem
que... É nisso que você tem que investir. Porque aquilo que sai fácil, sai fácil. Primeiro, peraí. Isso de linha geral, a nível condições, que foi o primeiro ponto que você tocou. A nível ser sucedido, ser arrojado, às vezes inconsequente, etc. Existe um pouco de coragem e um pouco de tolice. Você tem que fazer, mas tem certas regras. Semana passada foi Yurtsai do Rebbe Rebbe Maharaj, e ele se ensinava uma frase que ele sempre usava, que ele dizia, quando o mundo diz que tem que ter, que tem que ir por baixo. Quando não consegue ir por baixo, vai por cima. Ou seja, você tem que ir de forma natural, nas regras do mundo. Quando não consegue, vai de forma sobrenatural, por cima. E ele dizia, eu digo, quando se trata de Torah Mitzvot, eu digo, vai diretamente por cima. Como para as cabeças. Mas, na prática, quando, quem arrisca, ele também arrisca. Arrojado ou usado, ele corre riscos. É simples. Vai no mercado financeiro. Quanto mais risco o mercado, mais alto o rendimento. Agora você diz, não estou a fim de arriscar. Eu quero algo mais conservador. Isso depende, isso é na prática, na vida. Lei, tudo e tudo. Quem não arrisca, não petisca. É simples. Então tem gente que prefere levar a vidinha dele, tem gente que prefere ser mais arrojado. É simples, é uma questão de filosofia de vida que você estabelece. Conforme uma educação, uma formação, aquilo que você falou. Quando falamos do exemplo dos dois irmãos, um foi criado no Brasil, outro na África. Então um chega a ser equibatista e outro não. Não sei se equibatista é tanto mérito.
Sim, você viu.
As ações dele caíram nas últimas semanas.
Acho que mil vezes
mais. Não, eu achei interessante o que você colocou no começo, de que às vezes, achando que dá uma missão para cada um de nós, né? Então, às vezes, eu posso ter muita dificuldade, talvez eu interpretei também um lado interessante, às vezes eu posso ter muita dificuldade, de repente, como empresário, porque na verdade a Shem não quer essa missão para mim. Na verdade a Shem, de repente, pode querer que eu seja, sei lá, um bom ativista.
Sim.
Então ele pode, por mais arrojado que eu queira ser como empresário, ele pode me enfraquecer como empresário para eu perceber que minha missão é outra. Tem isso também?
Não, mas não sou isso.
Tem isso também, não.
Também, mas às vezes você não. O que significa você quer ser empresário? Você quer ser empresário porque quer ter dinheiro. Certo? E na prática, você vai ser empresário. E às vezes você pode ser um bom funcionário de confiança e ganhar muito mais do que sendo empresário numa grande empresa. Por quê? Porque você não tem coragem, você não tem a garra para ser o. Não tem a iniciativa que o empresário precisa. Então você, como a gente diria em português, pau mandado.
Então a chave
é simples, pode ser bom. Não todo mundo é diretor da escola, muitos são professores. Não adianta você querer ser diretor da escola quando tem que ser professor. Porque tua aptidão é essa. O diretor tem que estar cuidando da programação, desculpa, do incentivo dos professores, tudo. Você tem toda a sua classe.
Então o professor que ele está se preparando, tudo, ele falou assim, agora eu vou ser arrojado, agora eu vou querer ser diretor. Então, nesse caso, a Shem segura ele, ou Yetzer Hara, segura ele para ele não ter sucesso nesse pulo que ele quer dar. E bota ele no lugar, falando, amigo, você é mesmo professor e vai ser o melhor professor. Então fica então, quieto.
Mas isso? Eu acho que não, isso cabe a ele. Faz parte do livre-arbítrio.
Tá, mas o livre-arbítrio que pode tornar um caminho...
Mas o erro está nele, ele tem que saber qual é a sua capacidade e qual é a sua limitação.
Mas não acha que...
Não adianta, desculpa, não adianta.
Isso é coisa que o senhor às vezes não...
Ele quer ser coordenador de projeto e não sabe coordenar, ele não sabe programar, não sabe planejar. Ele é ótimo professor, mas não sabe, não adianta. Ele se colocou numa função que não lhe cabe. O erro está nele. Desculpe. É simples. É importante. Tem uma famosa história do Muras aqui que chama Neshamot Atoot. As almas errantes, sabe, que equivocadas. Qual é o erro do equívoco aqui? Simplesmente. O homem que sabe fazer pão, sim, se dedica a lapidar diamante. E o homem que sabe lapidar diamante se dedica a fazer pão. Os dois estão errados. Um está cuidando de coisa muito delicada, muito fina, que é diamante. Que não é qualquer um que pode fazer, porque um corte errado acabou com a pedra. Certo? Um valor incalculável vai para o brecho, para o lixo, virou pedrinha. Agora, o padeiro é importantíssimo. Obviamente que o Rives ganha muito mais. Mas o risco é muito maior também, é proporcional. Agora, qual é mais vital, logicamente, que ser padeiro? Mas não é qualquer um também que sabe trabalhar um diamante. Então tem gente que se dedica a uma coisa e se dedica a outra. Cada um com dom e aptidão que ele tem. E cada um tem que se contentar. Ah, é verdade, eu vou ganhar menos, mas se eu estou fazendo, você pode sentir, estou fazendo algo mais vital. Sem diamante as pessoas vivem, sem pau não.
Tem um ditado que fala que quem aqueles bons, aquelas pessoas que tiveram grandes padarias e que inventaram querer aprender a plantar trigo, quebraram. O cara era bom como padaria, ele tinha uma excelente padaria, tipo, sabe, ele quis começar a comprar o seu pão mais barato, ele ia
verticalizar.
Verticalizar, e ele quebrou. Porque tem gente que é boa para algumas coisas e para outras.
É o mesmo cara, a pessoa que é representante comercial. Ele é bom representante comercial. Ele sabe ir nas grandes magazines aqui e vender o produto. Meu, por que eu vou ganhar uma comissão se eu posso ir para a China, eu importar, eu fazer, e aí faz tudo e no final não faz nada. E no final do ano ele quebrou. Não adianta. É melhor ele focar no que ele sabe fazer, no que ele tem aptidão, e aí vai ser bem sucedido. Não, mas ele quer ser arrojado. Então eu vou aproveitar, tem feira na China, vou para a China. E pensa que vai fazer negócio da China.
E esse arrojado, ele é direcionado por Hashem ou é o Yetzer Hará que está levando ele para...
Cabe a cada um se conhecer e ver se ele tem aptidão ou não. Se é uma ambição que tem cabimento ou não. Isso cada um tem que fazer. Alguns chamam isso de terapia.
Simples.
Não, é simples, ambição desmedida. O cara tem uma ambição desmedida, ele quer ser, ele quer. Não é para qualquer, não é para todo mundo. Quantas pessoas se formam na mesma turma na faculdade?
Uma vez que é verdade, todo mundo quer ser o vocalista da banda, né? Mas o baixista é importante, o baterista é importante.
E não tem aquele ditado, né? Que diz,
mas o vocalista é o vocalista.
A mal que vem para bem. De repente ele muda para uma coisa que ele não tinha a menor esperança naquilo, e não é por achar isso daí, não foi uma coisa...
A parna, é que estamos mudando o conceito. A parnassá vem de Hashem, e não é seu ponto.
Ah.
A parnassá vem de Hashem. Estamos vendo aqui.
A satisfação também do trabalho.
Mas aqui é procurar satisfação. A satisfação é o paycheck no final do mês, o contra-cheque. A pessoa trabalha para pagar suas contas. Quem trabalha para ter prazer? A maioria, para pagar suas contas. Lógico, quando você tem prazer, você consegue produzir mais. É simples. A pessoa tem que saber, eu não estou tendo prazer no que eu faço. Isso prova que eu não sirvo para isso. Eu não estou tendo resultado. Uma das duas, ou não estou me forçando o suficiente, ou não estou feito para isso.
Agora, tem pessoas que têm resultado e não gostam do que fazem. Interessante também isso.
Mas significa que Deus te deu um dom e você tem que estar bom. Então talvez tenha que encontrar o prazer naquilo, mas...
Ele tem o dom.
Tem pessoas que ficam milionárias, né? Sendo donas de rede de confecção e se conversa pessoalmente com ela e fala assim, eu sou um frustrado, eu queria fazer mesmo a arquitetura. Por mais que o cara for um sucesso.
E vai para a arquitetura. Vai fazer arquitetura e fica desenhando.
Como pode, né? Agora
ele falou, o exemplo dele estava rico.